está nos céus, santificado, ó Deus, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu, ela é feita . Rogamos ao Senhor Deus que não nos deixe faltar o pão nosso de cada dia, o pão da vida, o pão que desceu do céu. Não nos falte o alimento que nos força, o alimento que nos consola. Não nos falte, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Porque sem o Senhor, sem o Teu Espírito, certamente iremos perecer. Rogamos pela Tua misericórdia, pela Tua ajuda, nessa manhã. E aquele que tem buscado, aquele que tem invocado, Senhor, o pão da vida, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, pelo consolo, pela ajuda. Tu és o nosso ajudador, o nosso consolador, nosso refúgio. Senhor, é a nossa salvação. Tem nos salvado. Tem nos ajudado. Graças te damos, Pai, por tua bondade, por tua misericórdia. Amém.
Quero te conhecer pra uma ponte ser e boa água então darei e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim. Guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar. Tua sombra deixa-me ficar. Quero beber de ti, ó fonte de Jacó, quero te conhecer, pra uma fonte eu ser, e boa água então darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim. Guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar. A tua sombra, deixa-me ficar. Fluam bênçãos do meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito em mim santifica o meu ser, por um rio a correr, eu de ti quero beber. Ti, ó fonte de Jacó, quero te conhecer pra uma fonte ser, e boa água então darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim, guia-me meu Senhor até o fim, contigo eu quero caminhar, a tua sombra deixa-me ficar. Fluam bênçãos do meu ser, seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito santifica o meu ser, por um rio a correr, eu de ti quero beber. Por um rio a correr, eu de ti quero beber. Flua bênção, Senhor. Fluam bênçãos do meu ser, seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito em mim santifica o meu ser, por um rio a correr, eu de ti quero beber. Por um rio a correr, eu de ti quero beber. Eu de ti quero beber.
Amém. Podemos sentar. Amém. Estou vendo aqui o pessoal recuperado, né, Maria? Franciele? Tem mais? Cadê o Léo? Olha lá. Cadê o Léo? Quem mais? Alessandro? A Lória está por aí também? Amém. É bom a gente, né, revê-los. Eu sei que são dias de muita angústia, né, Léo? São dias de muita tribulação, dias difíceis. Mas acho que muita gente aqui já passou, né? Alguns ainda não, mas muitos já passaram, e a gente sabe o quanto é angustiante, o quanto é difícil. Interessante que não é, se você comparar com o sofrimento de Jesus, né? Comparar com a cruz de Cristo, você vê que ainda tem uma distância bem grande. Então, se nós formos levados a passar por situações que eu creio que ainda o mundo vai nos oferecer, a gente realmente tem que estar bem preparado, né, Lado? A gente tem que estar bem, nós precisamos nos preparar. E agora, de que maneira nós vamos fazer isso? Está dando para entender isso? Está dando? Entendi, não, mas tá. Amém? Como nós vamos nos preparar? Como a gente precisa estar? Às vezes, quando nós somos provados, testados, numa situação dessa, por exemplo, né, é uma prova. E a gente vê que a gente não está muito, né? Quando acontece a coisa, a gente percebe que não está muito. Falando nisso, o Yuri, como é que está? A nossa irmã lá. Já voltou? Ontem eu tentei falar com a sua mãe mais tarde, mas não consegui. Mas ela tá, voltou para casa, né? Mas vai demorar para poder vir aqui. Pois é. Alô, Rani. Mas amém. Angústias e mais angústias. Tribulações e mais tribulações, né? Que às vezes você está na sua casa, não imagina o que, que o outro está passando lá. Imagina neste momento, em outros lugares, nossos irmãos, até que não sejam nossos irmãos, imagina como tem sido aflitiva a situação, a vida do homem na terra, né? Imagina, pensa assim, não seja egoísta, pense nos outros, pense também nos outros, imagina a aflição que anda pela terra de um modo geral. Nós não podemos pensar só em nós. Não é assim? No momento, nesse exato momento, em toda a terra, em todo o mundo, o homem, o ser humano, que é, na verdade, o problema. O ser humano. Fechando os olhos e ver o ser humano na terra. Quantas pessoas, o percentual é grande, de gente na terra padecendo, passando por dificuldade. Amém? Muita. E o que nós precisamos fazer? O reino de Deus ele é alcançado com muito esforço. A gente aproveitar agora, aproveitar enquanto você pode fazer alguma coisa. Aproveitar enquanto é possível fazer alguma coisa. Ser reinado, dirigido, governado por Deus, como Jesus foi, né? O reino de Deus passou a ser anunciado a partir dali, o governo de Deus. Então, sair do poder de Satanás e passar para o poder de Deus não é fácil. Sair do jugo de Satanás. A gente não sabe que está. Você não percebe que está. Mas está. E sair desse governo, sair desse poder, sair dessa situação aflitiva, passar daí para o poder de Deus, para o reino de Deus, não é fácil. Não é fácil. Eu vou mostrar para vocês que não é fácil. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí, em João capítulo 15. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu, por isso que eu falei para vocês, como ele fez para vencer. Ele fala: tenha bom ânimo, porque eu venci. Creia em mim, porque eu fiz e deu certo. Eu venci. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha aí, está bem explicado. Do mesmo jeito, da mesma maneira, do modo como eu fiz, você vai fazer também. O que é que eu fiz para permanecer no amor de Deus? Jesus dizendo: o que é que eu fiz? Né? Foi guardando os mandamentos de meu Pai. E se você guardar os meus mandamentos, como eu guardei os mandamentos de meu Pai, dessa forma, se não for dessa maneira, se não for desse jeito, com certeza nós não vamos conseguir fazer o que Jesus fez. Presta atenção, nós estamos chamando. Imagina, olha para a obra, para o que Jesus fez, e imagina que você tenha que fazer também. Nós temos que fazer também, como Jesus fez. Eu sou, quando ele fala, eu sou o caminho, porque você, o caminho é esse, quer dizer, o jeito é esse. A maneira como deve fazer é essa. Eu sou o caminho do reino de Deus, o caminho do céu. É assim que deve fazer. Como que eu fiz? Eu fiz assim. E se você seguir os meus passos, se você vir após mim, andar no caminho que eu andei, você também vai chegar. guardando os meus mandamentos, como eu guardei os mandamentos do meu Pai, né? Versículo 11: tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós. O meu permaneça em vós. Para que? Quer dizer, eu faço isso aqui, Jesus Cristo falando. Eu faço isso com prazer, eu faço isso consciente, eu faço isso sabendo o que eu estou fazendo, eu faço isso com esperança. Esse é o meu gozo, é o meu prazer, né? O Espírito que está em mim está fazendo isso conscientemente. Tenho dito isso para que o meu Espírito permaneça em você, que você tenha esse mesmo sentimento, que você faça isso com prazer, que você faça isso conscientemente. Amém? Para que você também não se turbe. Ele fala em outro lugar: não se turbe. Credes em Deus, credes também em mim. O que é turbar? O que é turbar? Porque nós dizemos, fala, não se turbe, eu não sei o que é turbar. Aí fica vago. O que é turbar? Né? Alguém sabe? Sabe? Só é perturbado. Perturbado. Turbar, um dos sinônimos é perturbar. Porque você, a tendência é de nós ficarmos perturbados. Não é não, Maria? Então, quando você lá testou positivo, mais isso, mais aquilo, imagina, por quê? Porque você sabe que mesmo que a taxa de letalidade seja de menos de 3%, está sendo a taxa menos de 3%, você tem medo de ficar entre os 3. Tem ou não tem? Você tem medo de ser um dos 3. Né? Então, de 1.000 são 30. E nós então temos medo, horror. Os pais, os irmãos, os maridos, as suas esposas. Assim, quando. Né, porque tem esposa que está doida para o marido ir embora, né? Aí ela não fica tão preocupada. E tem marido também que está querendo, né? Aí ela fica torcendo, às vezes o contrário. Mas eu não acredito que entre nós essas coisas aconteçam, não. Não acredito que entre nós isso aconteça, não. Entre nós causa perturbação. Entre nós causa muito medo. Principalmente quando a pessoa está no grupo de risco. Quando não está, já causa medo, já causa perturbação. Imagina quando não está, causa medo. E quando está, aí sim, né? Então, perturbação. Confundidos, você fica confuso, você fica nas mãos dos outros. Você fica entregue à própria sorte. Ou não é assim? Então é isso, gente. Deus é Espírito. nós também somos espírito. E quando o nosso espírito, a nossa alma está perturbada, reflete no nosso corpo. Reflete no nosso corpo. Amém? Ficamos transtornados, perturbados, inquietos, desassossegados. Você não fica sossegado. Engraçado. Nessa hora a gente pensa assim, ah, vou aproveitar para me ler a Bíblia, para me fazer a oração. Faz. É uma hora boa para você meditar? Por quê? Porque a sua alma, o seu espírito, não está sossegado. Ele não está tranquilo. Ele está apavorado, ele está perturbado. Perturbadíssimo. Amém? Está preparado para essa hora. Lembra de Jesus falar, né, quando ele falava, um batismo, eu tenho que ser batizado. Era um batismo de fogo. Era um teste de fogo. E ele não, o que ele não podia acontecer com Jesus? Ele não poderia nunca perder o juízo, porque o sofrimento, a tentação, a perturbação leva a pessoa a perder o juízo. Ele não poderia ter perdido ou poderia perder. Ele tinha que estar consciente e não inconsciente. Porque depois que você é sedado, mas você não tem mais consciência. Aí se morrer, acabou. Né? Você não sabe nem que hora que foi, que dia que foi, por que foi. Você sedou você e você não voltou mais. Jesus tinha que passar pelo problema. Vocês estão entendendo? E o que Deus espera de nós? Ajuda? Não é a mesma coisa? Que nós também? Fala, não se turbe o vosso coração. Várias vezes é falado isso. Não se turbe o vosso coração. 14:27. Renata?
Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Repete.
Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou.
Esta paz que nós não podemos perder. Essa paz é o Espírito de Deus. Essa paz é o Espírito de Deus. É saber que você está com Deus e Deus está com você. Confiar em Deus. Que se você tiver que sair, que ir, você vai com Deus. Deixo-vos a paz. Deixo a vocês o meu espírito, o espírito do Filho de Deus. O espírito, isso é que é o reino de Deus. Sair desse poder de Satanás, que nos prende, que nos escraviza, né? Que usando a carne, limitando a nossa visão, limitando, nós não vemos além da matéria. Nós não vemos além das coisas que nós podemos pegar. Nós somos limitadíssimos. E nós estamos nessa situação. Escravos dessa situação. Se nós pudéssemos ver o céu, os anjos, nós pudéssemos ver o mundo celestial, os espíritos, pudéssemos ver a separação das trevas com a luz, nós não vemos, nós somos limitados. Por isso ele fala: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não perde a paz. Perder a paz significa perder o reino, o governo de Deus. Não é? E a perturbação, a aflição, a angústia, a doença, a enfermidade, isso nós não somos capazes de suportar. Deus então tem que nos preparar, tem que nos treinar, como ele foi preparado para que estivesse lá na cruz, consciente do que estava acontecendo. Amém? Até chegar aquele momento de dizer: pronto, está consumado. Corri a carreira, fiz o que tinha que fazer. Pai, entrego o meu espírito. Bom, que coisa boa, meu Deus. Né? Que coisa boa. Então, o conselho de Deus é que nós, cuidado para não se turbar. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Para isso eu preciso confiar em Deus. Eu preciso crer em Deus. Vocês concordam? Não é? Então, preparar para essa hora. O pão da vida. Nós orando aqui no começo, eu falei: Senhor, não deixa faltar o pão que nos dá a vida. Não deixa faltar o pão que nos fortalece, o pão, quer dizer, é o evangelho, é meditar no evangelho, é fazer, como ele fala aqui, os mandamentos, faz do jeito que eu mandei. Eu sou o caminho, eu encontrei o caminho, faz do jeito que eu mandei, não é? Amém? Vocês concordam? Não se turbe o vosso coração. Amém? Não causar nenhum mal para ninguém. Amém? Deus falou: eu ponho diante de você o bem e o mal. Você vai isolar da sua vida o mal. Você vai erradicar de uma vez por todas da sua vida o mal. Não é fácil amar dessa maneira, não. É fácil retribuir alguma coisa que os outros fez pra gente, isso não é amor. O amor, ele é capaz de suportar tudo. Com efeito, Renata, versículo 9.
Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho.
Então são as coisas que nós devemos. Às vezes é muito fácil. Mais fácil. Você, bom, adultério eu consegui também tirar e eliminar. Ou então, às vezes, até diminuir bastante. Porque o adultério não é só físico. O adultério também, né? Nós sabemos, Tem uma questão na relação do adultério que é uma coisa muito difícil. Se você olhar para uma mulher, o homem que olha para uma mulher com a intenção, ou então com malícia, ou então com isso, a Bíblia diz que já adulterou. Agora, se eu adulterei com você, você adulterou comigo. Agora, por que eu olhei para você? Por que eu olhei para você? Né? Com essa intenção. Ficou só uma vaca. Né? Então, você foi a causa. Você foi a causa do adultério. Então, por que que as mulheres lá naqueles dias, naquele tempo, se vestiam de que maneira? Para quê? Só deixava o olho de fora. Para quê? Não se casa. Né? Só de você botar essa máscara na cara já ajuda. Já ajuda. Porque esconde o seu sorriso, né? Esconde o seu semblante. Né? Tem a máscara, pode ofuscar um pouco a sua beleza. Né? Amém? Vocês estão entendendo? O quanto é difícil a nossa vida no mundo? O quanto é difícil? Aí vocês já observaram por que que algum tempo atrás, a igreja adotou um sistema de quê? De que a mulher não podia cortar o cabelo para ficar bem feia. Não podia cortar o cabelo, então não podia nem aparar as pontas do cabelo. Não podia passar nenhum nada no rosto. Ficava aquele rosto. Não poderia depilar nada. Né? Não podia. Então ficava aquele trem meio esquisito. Hã? Não estou entendendo. Desse jeito tinha que tampar tudo. Não podia. Ele está dizendo que assim podia ter que. Pois é. Aí. As mulheres crentes, era aquele vestido, lá no a manga do vestido vinha aqui, ó. Né, o vestido vinha lá, a cor do vestido era todo praticamente a mesma cor, era tudo assim, azul clarinho, um amarelo clarinho, era um negócio assim, tudo mais ou menos igual. Por que que eles fizeram isso? Né? A gente pensa até hoje, não, mas isso é um absurdo, isso eu não sei o quê. Não, mas gente, mas tem sentido. Tem sentido por que que foi feito. Porque nós tivemos aí uma época, em 1960, as coisas vêm acontecendo, é porque a gente não vê, vai passando. Na época da Jovem Guarda, que explodiu a Jovem Guarda, foi quando apareceu as drogas, maconha, começou a aparecer, entorpecentes, não tinha muita, não conhecia muito as drogas que conhece hoje, mas usava muito entorpecente, remédios. que causava alucinação. E muita gente, aí veio aquelas modas, né? Aí veio o uso da mini saia. Agora você compara uma coisa com a outra e vê o cabelo, o homem com aquela cabeleira, todo mundo com o cabelo parecendo bicho. Então hoje, quando você vê, você acha um absurdo. Mas aquilo deve ter causado muito pecado. Aquilo ali deve ter, o diabo deve ter feito uma colheita muito grande. Na década de 60, aí sobrou para as gerações futuras, sobrou. A droga ficou. Depois mudaram as modas, a mini saia, mas já tinha estragado tudo, já tinha ficado. A prostituição não era igual hoje, não. Não era igual a prostituição assim desenfreada, como é hoje, gente. Hoje, prostituição passou a ser uma coisa normal, normal. Bem normal. Então, foi um pecado que entrou de uma maneira para ficar e arrebentou. Então, com isso, nós somos facilmente turbados, nós somos facilmente, por quê? Porque nós estamos pecando. Então ele fala lá, né? Assim como eu guardei os mandamentos de meu pai. Guarda também os meus mandamentos, assim como eu guardei os mandamentos do meu pai, fui capaz. Amém, gente? Então, vocês concordam com o que nós estamos falando? Né? E aí, então, nós passamos a ser devedores de muita coisa. Nós estamos presos, amarrados, as cadeias que nos prendem. Se nós formos cantar, solta as cadeias, as prisões. De repente nós passamos a levar uma vida em pecado, como se nada tivesse acontecendo. Não adulterar, não matar, não furtar, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Você vai lendo e vai observando que a gente está preso em muitas dessas coisas aqui. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo. O que eu quero dizer é a importância de amar. Porque se eu não sei o que fazer com os outros pecados, o que eu devo fazer? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o amor vai te salvar. O amor vai te salvar. Preste atenção nisso que eu estou falando. Preste atenção no que eu estou falando. O amor vai te salvar. Mas ame mesmo, não é hipocrisia, não. O amor com que você conseguir amar uns aos outros, todo mundo, vai aparecer com certeza pessoas difíceis para você amar, mas o amor vai te salvar. Amém? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor, vem o versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você pensar, olha, nós estamos perdidos. A mulher, hoje não tem como pegar uma mulher e voltar ela ao estado original dela, não tem jeito, não funciona. né? O homem, coitado, mais perdido do que cachorro quando cai da mudança. Então, o que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer? Pronto. Já que o amor vai fazer com que a gente cumpra a lei, o amor vai nos salvar, então vamos amar. Vamos amar. Amém? Fazer como Jesus elogiou a atitude lá do gerente lá, que, não, eu vou ter que sair, então eu vou diminuir sua conta aqui, diminuir sua conta ali, etc. O que que ele fez? Ele foi até com o chapéu dos outros mesmo, você faz cortesia, mas faz com que o que você puder fazer para amar, você vai, pode ter certeza que você vai ser bem sucedido. Amém? O amor não faz mal ao próximo, faz bem ao próximo. Pronto, ama. Ama. Você vai ser tentado. Não, mas não é possível que eu vou ter que. Você vai conseguir. Versículo 11. Renata.
E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé.
Repete.
E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono.
Então, está na hora? Nós já não mostramos, tem uma série de coisas acontecendo, vai passando, e a geração seguinte vai herdando, ela vai incorporando os problemas da outra geração. Coisa que ficaram nessa geração é que não volta mais. Não tem jeito de voltar mais. Você acha que tem como reverter essa internet, essa coisa? Isso aí, vocês acham que tem como eliminar isso? Essa evolução da ciência aí, dessa questão de eletrônica? Tem como? Esse dia eu passei na faculdade aqui, na Universidade Federal, eu fiquei triste. Eu passei ali dentro e vi aquela quantidade de construção, sabe, aqueles banheiros enormes, tudo aquilo largado, deixado. Não tinha ninguém. Tudo largado, sujo. Quantidade de prédios, coisas tudo bem feitinhas. Você acha que uma pessoa, uma criança, ela vai ser bem educada? Você acha que uma criança, né, ou um jovem, vai ser bem ensinado longe, sem a presença do mestre, sem a presença da escola, professora? Mas isso aí está entrando e está ficando, não, Soraya? Isso aí está entrando e está ficando. Será que é para melhor? Pode ser mais rápido, mais eficaz no campo da ciência, mas na prática, diante de Deus, isso, visando o homem, o bem-estar da pessoa, a educação da pessoa. Não vejo isso como sendo uma coisa boa, não. Eu vejo isso um mal. Não vejo isto como sendo um bem. E aí, a coisa vem, a pandemia entrou, para poder justificar, mas sabe o que vai acontecer? Vai, de repente, a pandemia, vamos dizer que essa pandemia saia e a desgraça fica. E o mal permanece. E aí nós acostumamos, vamos passar para uma geração seguinte, se é que vai ter outra geração. Amém, igreja? E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto, se é que você pensa na sua salvação. Quando nós aceitamos a fé, a nossa vida era diferente. Quando nós aceitamos a fé, eu queria voltar. Que dia que hoje eu consigo fazer o que eu fiz? 30 anos atrás. Amém, gente? Quando eu aceitei a minha fé, quando eu criei, quando eu comecei, eu tenho certeza, era muito mais fácil. Foi muito mais fácil para mim. Amém? Deus está falando com a gente? Tá? Você vai deixar a coisa correr frouxo ou você vai despertar do sono? Falar, Senhor, vamos fazer orações de súplica, vamos realmente invocar a Deus, vamos fazer alguma coisa para poder você sair dessa situação. Amém? Jesus, ele teve, no caminho, ele teve situações onde ele foi adequando aquelas situações. Os primeiros dias, o primeiro tempo dele, ele foi passando e foi assim também, eu creio, nós temos que fazer. Não podemos deixar que o sono nos elimine, corroa a nossa fé. Esse sono aí é uma ideia de trevas, né? Sono, você fecha os olhos. Se você fecha os olhos para você ver, está escuro. Você fecha os olhos, fica escuro. Você não está vendo nada. Versículo 12.
A noite é passada e o dia é chegado.
Para quem? Hã? Para nós. Deus nos converteu das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. No começo da reunião eu falei, como é que nós vamos sair do poder das trevas? Como é que nós vamos? A noite tem que ficar, gente. A noite tem que ficar. No começo também eu falei, o reino de Deus é alcançado com muito esforço. Esse esforço que nós estamos pedindo para vocês. É esse o esforço que nós estamos pedindo. Para que você saia do poder de Satanás. Eu tenho para mim que o nosso amor, a nossa dedicação, o esforço que nós vamos fazer para poder amar, é aos outros, muito, nós vamos conseguir nos libertar dessa noite, desse passado. A noite é passada. E o dia chegou para nós. Você pode dizer assim: não, eu não sou mais da noite, eu sou do dia. Eu não sou mais das trevas, eu sou da luz. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu quero. É isso. Agora eu sei, eu não estou mais dormindo. Eu não estou mais dormindo. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou querendo. E eu vou buscar. Parece que nós cantamos isso. Amém? Parece que nós cantamos aí. Eu vou buscar em ti, né? Descanso e paz para mim. Amém? Fala alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa? A noite. E Jesus vem para nós que somos do dia. Nós vamos ficar como as estrelas no céu. A Bíblia diz que nós somos como as estrelas no céu. Nós somos uma luz que Deus acendeu. Nós vamos ficar como as estrelas no céu, cumprindo as escrituras. A estrela no céu, tem muitas estrelas, não tem? Tem muitas. Mas em volta de cada estrela está escuro. Por mais que tenha muitas estrelas no céu, em volta de cada estrela está escuro. Nós somos como as estrelas no céu. Em você há luz, existe luz. Mas em volta, você não enxerga muito longe, porque em volta de você, você está vendo, você está vendo o problema, você está vendo o pecado, você está vendo a aflição, você está vendo a tribulação, você está vendo, em volta de você, está escuro. Você está vendo as trevas tomando conta. Isso aí que nós estamos falando de uma maneira agressiva. De repente, mudando o rumo das coisas. Amém? Será que é esse o evangelho que tem que ser pregado? É? Eu acredito que não é pedir Deus para ajudar a gente ser trevas. Não, não é pedir Deus para ajudar a gente. Não, é pedir Deus para poder abrir os nossos olhos, fazer a gente enxergar isso. É pedir a Deus para dizer: Senhor, eu sou uma luz no meio das trevas. Aí eu falo, né, para você ser uma pessoa incorruptível no meio de uma geração corrompida. Então você, eu não vejo assim. O que eu estou vendo, não é, eu estou vendo é que está escuro. Eu estou vendo, em volta de mim, eu estou vendo trevas. Não estou vendo luz, não. Estou vendo trevas em volta de mim. Amém? Amém, filho? Não é verdade? Amém. Consideração. Leva lá para a Soraya lá. O microfone. Soraya está querendo. Tá, Soraya? Não é este o evangelho que tem que ser pregado, Ramiro? Concorda? Lázaro? os mais velhos aí. Fala, Soraya.
Amém. É importantíssimo isso que o senhor nos falou hoje, né? É, estarmos nesse mundo e não ficarmos perturbados, né? É. Com tantas coisas que nós temos visto, quantas dificuldades, virão outras, né? E nós estarmos conscientes. E dentro dessa consciência, nós estarmos amando, né? Não fazendo mal, não sendo... É, não nos embaraçando nas coisas dessa vida, né? É, não dever nada a ninguém, a não ser o amor. E o amor é o quê? Tratar o outro bem, né? Fazer o bem. É, e eu acho que a maior dificuldade nossa hoje é justamente não ficarmos perturbados, né? Como o senhor falou, apesar de nós termos essa palavra, de nós ouvirmos, de nós querermos muito, mas nós ainda ficamos muito perturbados, né? É, igual agora com o coronavírus, né? Os irmãos que tiveram aí, eu ainda não tive, não sei se vou ter.
É.
Mas é, qualquer coisa nos aflige, né? Esse ano eu sobre a escola. Eu dei aula online de março até final do ano. Foi muito difícil... Cada dia eu tinha que aprender uma coisa nova, então para mim eu ficava perturbada, é uma coisa que nos aflige. E a questão da gente ver que as coisas só vão piorando, né? As dificuldades só vão vindo, ficamos incertos quanto ao nosso salário, quanto aos nossos empregos. É, a vida em si, tudo está muito difícil, muito atribulado. Mas nós temos essa palavra magnífica, né? Nós temos em quem nos socorrer. Nós temos esse Deus que nós podemos ser conscientes de que Ele está conosco, que nós podemos fazer o bem, que nós podemos seguir a Jesus. Isso é maravilhoso demais. Assim. Eu sou apaixonada com essa palavra, não consigo viver tudo, quero ficar consciente, quero não ficar perturbada, quero depender de Deus, né? A falta de tempo que nós temos para poder meditar. O que o senhor falou, a hora que a gente está lá perturbado, era o momento que eu tinha que mais estar orando, dependendo de Deus ali, implorando, suplicando, e aí a gente fica tão perturbado que não consegue, né? Fica pensando em coisas que não devia pensar.
Exatamente.
É maravilhosa demais essa palavra, né? Que nós possamos viver isso, né? Escutar isso 10 vezes e viver isso a todo momento.
Amém. É o pão, é o alimento, né? É isso que nos consola. Porque você vai orar, Deus fala a verdade, né? A verdade nos liberta.
É, isso é uma libertação mesmo, né? A gente conseguir não ficar perturbado no meio do tumulto é justamente sermos libertos desse mundo, né?
Amém. É verdade. É uma libertação. Então, se você estiver mantendo comunhão com Deus, quem crê em mim não será confundido. Deus já sabia que no fim ia ter muita perturbação. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Daqui uns dias ninguém mais acredita em Deus, não. Né? E nós sabemos que o nosso consolo, nosso alívio é Ele. Amém? Amém, né? Vitor? Alguma coisa?
Amém. Eu vou só falar uma visão que eu tive na hora do louvor, no início. Eu até fiquei aqui, se for para contar, o irmão Rocinho vai me chamar. Então, é para contar. Eu via que era como se um rei, eu via assim de lado, um rei sentado no trono. E ele resolvia alguns assuntos, né? Parece que ele conversava com outras pessoas. Eu só via ele sentado assim de perfil. E eu via do lado, assim, mais distante dele, uma multidão. Poucas pessoas, mas era um aglomerado de pessoas. Sol. Eles tinham que ir para o sol. Mas a hora que ia para o sol, parece que começava a queimar, sabe? E voltava para a sombra de novo. E eu observava que esse pessoal, tinha uns que estavam machucados, né? Parece que não estava boa, assim, entre eles. Lá não estava, assim, tão bem, sabe? Mas eu observava que o rei não tirava, assim, o pensamento deles, né? Como se eu pudesse ver o pensamento daquele rei sentado lá. Ele não podia demonstrar na onde ele estava, assim, como se fosse meio que escondido aquele pessoal. Ele não podia demonstrar, assim, uma ajuda imediata para aquele pessoal, mas ele amava tanto, tanto, ele amava tanto. E ele queria ajudar, sim, mas ele era como se fosse um povo reservado, um povo ali, um povo dele, sabe? Escondido. Mas ele queria que eles fossem pro sol, sabe? Ele queria que eles saíssem pra luz ali. Então, assim, foi isso. Eu entendi que era nós, era a igreja. Amém.
Amém. O que que você entendeu? O que que você sentiu?
Aí eu entendi que era nós ali, a igreja. Como se... Esses dias, como se fosse nós. Como o senhor falou aí, desperta do sono. Acorda.
A gente estava numa parte...
escura, uma sombra. É como se fosse assim, uma noite, né? Igual o menino está falando aqui. Então, assim, eu entendi que como se fosse nós, ali, igual o senhor leu aqui, né? Desperta, você que dorme. Então, Deus está falando para nós: ó, ainda é tempo da gente acordar, de a gente buscar a Deus. Ontem a gente até comentava isso lá em casa. É tempo da gente acordar, é tempo da gente viver essa vida do cristão, do filho de Deus. E ele é por nós, né? Igual o senhor falou, ele é o alfa e o ômega. Ele sabia que nós íamos passar por esse tempo de aflição, de
luta. E aí você viu que ele queria...
Que ele ajudava esse povo, mas só que ele não poderia. Parece que era meio que escondido, sabe? É. Que se ele ajudasse, falasse, eu vou ajudar eles, eu entendia isso. Eu vou ajudar eles, a gente aparecia. Era como se tinha que ser escondido. Ele não podia demonstrar ali naquela hora que era nós, que se ele mostrasse a gente ia aparecer.
Realmente, o dia que ele se manifestar é o fim. Ele não pode. Amém? Quando Cristo se manifestar, nós manifestaremos com ele. Então, se ele manifestar agora, por exemplo, muitos de nós não vamos ser salvos. Ele é longânimo, ele espera com paciência a nossa conversão. É o que eu estou falando. Então, ele quer ajudar. Mas, da forma como Deus está fazendo, é o que ele pode fazer, gente. Porque tem que cumprir as escrituras. Então, quando ele se manifestar, é o fim. Porque aí, aí a glória de Deus vai queimar. Por isso que ele falou. É como se nós temos que ficar nessa sombra debaixo dessa situação, porque a luz vai queimar. Então é como se ele não pudesse ainda. Amém, gente? Eu vou meditar melhor na visão, conversar depois com o Vitor a respeito e comento com vocês depois, tá? O tempo já foi. Mas amém? Por isso que a gente fala, buscar-me eis e me achareis, é, busca Deus enquanto se pode. Porque é, a gente tá, nós vamos forçando a vinda de Deus. Nós estamos forçando. O Senhor vem. Vem porque nós não estamos suportando. O Senhor vem. Está lá. Jesus vem. Tá. E ele, a manifestação dele. E ele vem na glória de Deus. A ira de Deus existe, né? E será derramada então sobre a terra. A terra vai ficar, né? Eu imagino que o rumo das coisas não traz esperança de coisas boas, não. O rumo que nós estamos tomando, o mundo, eu não gostaria de. Não nos dá esperança de coisas boas, não. Vocês concordam? A gente tem pena de pena dos nossos netos, dos nossos filhos. Amém, Jesus. Senhor, Pai nosso, Deus, Salvador, arruma, Senhor Deus, um jeito de nos ajudar. Abra os nossos olhos, Jesus. Faça entender seus mistérios. A palavra tem que se cumprir. O Senhor não retarda a sua promessa, como diz o apóstolo Pedro. Pelo contrário, espera que todos se salvem. A sua manifestação, a vinda do Senhor, implicaria no fim de tudo. Mas será que nós estamos já prontos? Será que a nossa arca está construída? Será que nós podemos dizer: vem, Jesus? Nosso espírito está pronto? Este Pai, o meu espírito. Estaríamos preparados sem nenhuma perturbação estaríamos nós conscientes sabendo em quem nós estamos crendo, o que nós estamos esperando, qual é a nossa vontade, nosso desejo. Ajuda-nos, ó Deus. tem misericórdia de nós. Que as nossas orações, as orações dos santos, as orações da sua igreja, do seu povo, eu creio, espalhado na superfície dessa terra, os filhos de Deus, os nascidos de Deus, os que tiveram, Deus, um milagre em sua vida, poder ouvir a palavra, o evangelho de Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo, e nela crido, espera com paciência e luta por esta causa e peleja por esta causa, pela salvação do seu povo, pelo expulso na luta, para que todos se salvem. Ajuda-nos, ó Deus. Ensina-nos a amar. Ensina-nos o verdadeiro amor. Ensina-nos, Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome, em teu nome, em nome de Deus, em teu nome, Jesus. Amém. Amém.
Por amor a você.